Este podcast é patrocinado por ESC Online. É o outro campeonato.
Olá, seja bem-vindo a este podcast Grelha de Partida, episódio número 24 da segunda temporada. Estamos numa semana em que não há Fórmula 1, há um interregno entre o Grande Prémio do Canadá e o da Áustria, mas há o regresso do Campeonato do Mundo Rallys e ao final de uma... no MotoGP é um final do Triple Header, podcast que fala em estrangeiro, uma jornada tripla do MotoGP que termina em Assen, nos Países Baixos. É naturalmente uma semana em que fazemos o rescaldo da Fórmula 1 e lançamos as competições do próximo fim de semana, uma semana especial que nos vai levar a um evento também, ele muito especial, já disse três vezes a palavra especial, não foi? Um evento muito especial nas ruas da cidade de Lisboa, também lá chegaremos. Mas queria começar esta edição do Grande Partida com o Esta Semana. Esta semana faz 18 anos que aconteceu isto. 14 carros abandonaram o Grande Prémio dos Estados Unidos logo após a volta de formação da grelha em Indianápolis e só ficaram para a partida, só ficaram para arrancar os 6 carros que tinham pneus Bridgestone, que estavam equipados com pneus Bridgestone, os dois Ferrari, os dois Jordan e os dois Minardi. E foram esses 6 que fizeram a corrida até ao fim para a suprema indignação dos espectadores norte-americanos. Não sei quem é que os podia censurar na altura ou ainda hoje. A grande partida foi isto que se viu. Os carros das equipas que tinham pneus Michelin empurraram-nos para dentro da garagem e só foram estes 6 carros para a grande partida. Michael Schumacher à frente, Rubens e Barrichello. Ficou em segundo, os dois Ferrari deram uma volta a toda a gente. Em terceiro ficou Tiago Monteiro, num Jordan. Até hoje, o único português a ter pisado um pódio no Campeonato do Mundo de Fórmula 1. E como se vai ver também a caminho do final destas imagens, o único a fazer uma verdadeira festa tremenda naquele pódio de Indianápolis. Lembro-me, João Carlos Costa e Sérgio Veiga, que estão comigo neste grande partida, lembro-me, tenha sido memória de ver o Tony George falar com os 3 pilotos que foram ao pódio. Ainda estava o Tiago Monteiro a tentar perceber-se do que estava a acontecer e a ver se lhe caía a ficha. Tenho ideia de ver o Tony George dizer-lhes: vocês vão lá para cima, vão-vos assobiar, mas não liguem, simplesmente as pessoas que era suposto irem distribuir os troféus no pódio não vão lá aparecer, portanto vocês recebem os vossos prémios e vão embora. E também me lembro de ver o Schumacher e o Barrichello ir embora e ficar o Tiago Monteiro sozinho a fazer a festa lá em cima no pódio. Não foi um dia... É um dia muito feliz para a nossa memória coletiva dos portugueses, do Tiago Monteiro, sem dúvida, porque era preciso... Alguém tinha que acabar em terceiro, e foi ele que aproveitou para fazer esta festa toda no pódio. Mas não é um dia que fica feliz na história da Fórmula 1, originalmente, falando especificamente da Fórmula 1 como um todo.
Em relação ao Tiago Monteiro... Convém recordar que havia 4 pilotos para um lugar e foi ele que o conseguiu.
E bem,
ponto final.
Ficou bem à frente do Freisacker e do Cardigan.
E portanto, nada a dizer, conseguiu, cumpriu a missão que tinha cumprido e foi melhor que os outros 3 que ambicionavam aquele lugar. E portanto, não há que desvalorizar. Ele fez o que tinha a fazer e cumpriu a sua missão. Não tem que estar preocupado com o que claro. Se passa à sua volta, tem que fazer aquilo, tem que fazer o melhor possível, e ele de facto fez o melhor que era possível naquela ocasião, e é um pódio que conta como pódio como outro qualquer. O resto é o resto, não tem nada a ver com ele, e portanto quem tira mérito a este pódio não...
Sim, quem desmerece
acho,
este pódio.
Acho que não percebe muito de corridas, porque é como se, porque no fundo todos participaram na corrida, só que todos abandonaram, os outros todos, portanto acontece.
Lembro-me de ouvir, na altura, algumas opiniões, confesso que não me lembro se mais ou menos profissionais ou populares, mas lembro-me de ouvir uma corrente de opinião que era: os 6 que lá ficaram também deviam ter ido embora. Isto é, como assim?
Porquê? Não.
Porquê?
Eu lembro-me de ver os comentários do género: solidariedade, isto devia ser uma forma de protesto.
Não.
Aquelas 6 equipas fizeram aquilo que era suposto. Aquelas 6 equipas, não. Aquelas
6
3
carros,
equipas,
6 carros,
fizeram o que tinha que ser feito.
Fizeram um grande prémio. e deram show aos espectadores que pagaram para ver um bilhete. Os outros não o fizeram por uma questão de segurança, porque antes tinha havido uma quantidade de conversações para se fazer uma chicane à entrada da reta da meta, ou seja, na curva número 1, no circuito oval, no centro de certo. Não se chegou a acordo absolutamente nenhum, houve muita política de bastidores, soube-se muito depois da corrida o que é que tinha sido essa política de bastidores, seria extenso estarmos aqui a recordar tudo. Agora, aquelas três equipas, aqueles seis pilotos, fizeram isso mesmo, fizeram o que tinham a fazer, a Bridgestone fez o trabalho certo, a Michelin não fez o trabalho certo e os carros tinham problemas. É tão simples quanto isto. Se podemos criticar as equipas que sentiam que os carros não estavam em segurança de não terem participado no Grande Prémio, também não podemos criticar. Podemos criticar a Federação Internacional não ter aceito que houvesse uma derrogação especial, o circuito não estaria homologado com aquela chicane, e tivessem feito um Grande Prémio com uma chicane artificial que podia ter dado problemas, eu também não critico, porque a culpa também não foi da Federação Internacional do Automóvel nem dos organizadores quando a Michelin apresentou um pneu que não resistia àquilo que eram as necessidades daquela pista. Portanto, se há alguém que neste episódio todo perdeu, para além da Fórmula 1 no seu todo, porque perdeu, porque foi um escândalo naquela altura,
foi difícil fazer os passos
que foi, exatamente, ainda houve um Grande Prémio mais um ano em Indianápolis, mas viu-se que houve ali um cortar de um cordão umbilical que parecia também estar a ganhar uma dimensão não tão grande como esta que está a ganhar agora, mas alguma dimensão. E houve uma, no meio daquilo tudo, houve um dos fatores de um Grande Prémio, que são os pneus, de uma marca, quando havia concorrência entre marcas, que não funcionou. E as equipas decidiram não alinhar à partida. Podemos discutir, mas deviam ter alinhado, deviam ter andado mais depressa, menos depressa. Não sei. Agora, de pôr o pódio do Tiago, e não é por ser português, em desprimor, não me parece a atitude correta, porque, como diz o Sérgio, havia quatro pilotos para aquele lugar e ele conseguiu ganhar essa batalha.
E foi claramente mais rápido.
Muito mais. Aliás, se aquele incidente entre Barrichello e Schumacher tivesse resultado nos dois a tocarem-se de facto, até podia ter ganho o Grande Prémio e não haveria nenhum mal daí ao mundo.
Deixa só aproveitar para utilizar este Grande Prémio e trazê-lo para os dias de hoje, que é quando há muita gente que fala que engraçado era voltarmos a ter uma guerra entre marcas de pneus. Aqui está um extremo do que pode levar uma guerra entre marcas de pneus, pode causar-nos coisas destas em extremo.
E não tem a ver com a pista necessariamente, atenção, porque ninguém ficou surpreendido que aquela
pneus funcionaram.
Pedro, mais do que isso, aquele circuito já tinha sido utilizado antes.
Eu não sei fazer contas com seis pneus. Os pneus de seis carros funcionaram.
Aquela, podíamos dizer, foi uma circunstância porque era uma pista nova e de repente eles tiveram que assim confrontar com um banking com aquelas características, nem sequer não. É sequer muito elevado, brutem para o dobro
e
ou
não
mais
era
no
novidade
banking,
não era novidade,
não, e é isso. Portanto,
por isso é que a Michelin fazia força para que inventassem uma chicane, e a Bridgestone dizia, mas a chicane, porque os nossos pneus funcionam bem, aguentam. Qual é o problema?
Não, e de facto a chicane seria preciso uma derrogação especial, porque não estava homologado no circuito.
Não, e a Bridgestone era contra.
Exato.
E a Bridgestone era contra, porque tinha feito bons pneus.
Questão primária mesmo. Não é?
Muito bem, Grande Prémio dos Estados Unidos, 2005, Tiago Monteiro no pódio desse Grande Prémio, atrás de Michael Schumacher e Rubens Barrichello. Faz também anos esta semana, faz 53 anos, que morreu o Pierre Courage em Zandvoort. E faz 112 anos que nasceu, a meia centena de quilómetros do Mar de La Plata, El Chueco, o rapaz das pernas tortas, ou por extenso, Juan Manuel Fangio, que foi 5 vezes campeão do mundo nos anos 50 e teve um recorde que demorou 50 anos, basicamente, 50 e tal anos, a ser batido, dos 5 títulos mundiais. Sim. Estão os efemérides desta semana.
Posso cantar
uma história? Não chegou aos 50 anos.
Cantaram com o Cucaracha?
Não posso. Não é, acho que é Mar del Plata, que é uma estância de veraneio argentina. A terra chama-se Balcarce.
Balcarce, exatamente.
O senhor nasceu. Tive a oportunidade de fazer dois grandes prémios da Argentina, e num deles meti-me com o Fernando Ricardo, que era o fotógrafo com quem eu trabalhava, e fomos a Balcarce, à terra natal do Fangio, onde há um museu, onde ele tem os primeiros carros com que correu, fazia aquelas corridas de estrada de malucas, de andarem dias e dias onde ele teve um acidente muito complicado para a carreira dele, onde ele teve quase a desistir de ser piloto porque morreu o navegador. E fui inclusive ao circuito de Balcarce, que ainda existe, onde ainda se corre, onde ele aprendeu a pilotar. Sim. Na altura dele era em terra, e é um circuito completamente louco, porque é assim, é em socalcos, e é em socalcos assim com um gancho por ali abaixo, e depois com ganchos por ali acima.
É o stealth, mas é nada.
Mas é espetacular.
As famosas corridas, as provas de carretera, e o nome vem do facto de ser, a carretera era uma estrada nacional, e que ligavam cidades na Argentina, e que eram, foi onde todos aqueles pilotos que depois vieram para a Europa a seguir à Segunda Guerra Mundial se iniciaram e fizeram a mão. E quase todos vieram para a Europa já com uma idade um bocadinho tardia, exatamente por causa da Segunda Guerra Mundial, com o apoio do regime de Perón, na altura, que queria mostrar a todo mundo a sua...
Suave, era uma equipa argentina.
Suave, era uma equipa argentina.
Com Ferraris exatamente. Pintados de azul e amarelo, como a bandeira argentina.
Mas foi...
O local sol.
Foi uma altura em que, de facto, aqueles rapazes, que eram todos um bocadinho corpulentos, mas que ajudava, porque aqueles volantes precisavam de uma força, mesmo sendo grande, para o martelo ser grande, martelo do volante, obrigado.
E seguros
obviamente,
que eram.
E muito seguros. Muito
seguros, seguros, seguríssimos que eram.
Mas muito Fangio bem. Resistiu, é incrível, é um daqueles pilotos desses anos complicados, que, em termos de segurança, que ganhou muitas corridas, ganhou muitos títulos mundiais, e que nunca tive assim, a não ser este que o Sérgio falou, ainda nas corridas de carretera, nunca teve um acidente particularmente grave. E com a particularidade ganhou com várias marcas e com várias equipas o Campeonato do Mundo de Fórmula 1.
Mais para norte de Indianápolis, sobretudo bem mais para norte do Mar de La Plata, fica a Ilha de Notre Dame, fica plantada, entre aspas, não é entre aspas, fica mesmo plantada no Rio São Lourenço, porque a ilha não existia e foi construída com o, enfim, o desperdício, a terra que foi arrancada para construir o metro da cidade. A ilha de Notre Dame, onde decorreu o Grande Prémio do Canadá. Mais uma vitória para o Max Verstappen. Antes que pergunte, digo-lhe, ele nem se esforçou por aí além para ganhar, já tinha aquilo muito controlado, a uma altura que vai tão descontraído. Sabes quando vai jogar o snooker normal, daqueles das bolas pintadas e as outras listadas, vai jogar, já só estás a jogar lá a bola preta, e em vez de querer jogar direto, vais à tabela. Foi mais ou menos o que ele tentou fazer quando se distraiu e diz, passei por cima do limitador e, vou usar este termo, não me leva mal, ia-me esbardalhando. Foi mais ou menos isso que ele disse, não foi?
Ele acho que diz, ia saindo borda fora. Porque de facto o salto foi grande.
Mas estamos a rir, mas isto é para explicar que ele, se fosse preciso, teria andado ainda mais.
Sim, ele no final tentou de alguma forma apimentar a vitória na perspectiva de não parecer tão fácil.
Os pneus não estavam, então.
Os pneus não funcionaram, os pneus duros foi difícil, com os pneus médios as coisas não correram tão mal, mas com os pneus duros de facto foi difícil, mas foi sempre dizendo que teve sempre algum espaço de manobra e que com os pneus médios podia ter voltado a atacar se fosse preciso. Verdade é que ele não ganhou o Grande Prémio com vantagem de mais de 20 segundos, como tinha ganho em Barcelona e no Grande Prémio anterior. É um facto indesmentível. Mas deu uma sensação que desta feita o Red Bull não conseguiu ganhar com tanta facilidade, ou com tanta facilidade aparente. O que não quer dizer que a vitória alguma vez tivesse estado em causa, a não ser que tivessem acontecido circunstâncias especiais, com safety cars, a chuva a chegar, aí se calhar podia ter havido ali um momento de frição. Não houve. Mas digamos que o Red Bull talvez não tenha estado tão à vontade, esteve só tão à vontade, não tão à vontade. E isso não minimiza em nada aquilo que foi mais uma demonstração do Max Verstappen, que preocupa, as contas, os números ajudam às vezes a contar algumas coisas. O Sérgio Pérez pode vencer os dois próximos grandes prémios, um deles até é uma corrida de sprint, se fizer a volta mais rápida apenas num deles, o Max Verstappen pode ficar em casa e mesmo assim manter a liderança no Campeonato do Mundo. E se o Max for segundo sempre, mesmo com corridas de sprint, porque há corrida de sprint no Red Bull Ring e depois vai voltar a haver na Bélgica, não é? Bélgica, exatamente. o Max pode ser segundo só e manterá a liderança do campeonato, mesmo que o Sérgio Pérez vai sempre marcando, e falamos do Sérgio Pérez porque é quem está em segundo nesta altura, marcando os pontos máximos em todos os grandes prémios até ao Grande Prémio do Japão, que é já lá mais para o final do ano, é em outubro.
É? A minha pergunta seguinte é, alguém sabe do Pérez? Mas eu estou também a perguntar isto, porque há uma declaração dele, eu vou pedir desculpa, vou tentar consultar, porque eu não sei de cor, que apanhei no GP Blog, em que ele diz, eu estou muito preocupado, estou muito, muito preocupado, não percebo que coisa esquisita é esta que aconteceu ao carro. Na sexta-feira parecia tudo bem, faz lembrar aquela rábula do Ricardo Luís Pereira, que era, estava-me a correr bem o dia, e decidiram mexer no carro para... O que eu depreendi isto é decidiram mexer no carro para ele lidar melhor com os pneus. E eu perdi, não sei o que aconteceu e não sei se está relacionado com isso. Partindo do princípio que o carro dele é, pode não ser ipsis verbis, mas igual ao carro que ganhou a corrida, é uma diferença bastante grande e começa tudo mal na qualificação.
Mas ele dizia que o carro estava bom na sexta-feira, mas ele na sexta-feira não andou perto do Verstappen sequer.
No primeiro treino não andou, pronto.
Não, também, no primeiro, mas mesmo no segundo também não andou perto dos tempos do Verstappen. Ele este fim de semana nunca chegou a andar perto dos tempos do Verstappen, nem no outro, nem no anterior fim de semana também. Portanto, isto já dura algumas semanas
desde Baku, que ele desapareceu um bocadinho, não é?
Portanto, ele tem que procurar. Não, o problema não esteve aqui no Canadá. Eu acho que aqui, ou seja, aqui na prova do Canadá, o problema já vem de trás. E mais uma vez, já ontem falámos nisso no programa pós-corrida. Esta época parece um bocadinho a época do ano passado a papel químico, que é quando a época começa com o Verstappen a queixar-se da frente, da instabilidade da frente do carro, e com o Pérez a fazer jogo igual com o Verstappen e até a ganhar corridas ao Verstappen. Assim que a equipa acerta com a frente e põe a frente do carro como o Verstappen quer, o Pérez desaparece
entre aspas, obviamente.
Desaparece do radar do Verstappen, pelo menos. E este ano isso aconteceu mais cedo que aconteceu o ano passado. E a equipa já tem os conhecimentos de como resolver os problemas de que o Verstappen se queixa. A partir do momento em que o Verstappen tem o carro exatamente como quer, o Pérez já não consegue andar ao ritmo dele.
Eu admiti a hipótese, como era um circuito para arranca, referindo-me a Baku até, e ao facto do Pérez, por exemplo, ser um piloto rápido em Jeddah, pois Jeddah não é propriamente para arranca, até tem curvas de muito alta velocidade. Sim. Mas de ser um circuito com estas características, que o Sérgio Pérez podia de novo nivelar o jogo com o colega de equipa, e não foi o que se verificou. Podemos sempre argumentar que foi um fim de semana mais esquisito, muito menos rotineiro nos dois treinos à sexta em piso seco, no treino ao sábado.
Para uma coisa, esquece a comparação Pérez-Verstappen.
Sim, o Pérez de médios não apanhou os Ferrari, eu sei, sim.
É verdade que o Pérez fez uma última paragem para poder fazer a volta mais rápida. Mas o Pérez acaba a meio segundo, a meio minuto do último dos Ferrari.
Do Sainz, sim.
Meio minuto, mas digamos que uma paragem na box é 19 segundos. Portanto, teria ficado ali a 10 segundos do último dos Ferrari. Não é nada de brilhante, não é?
O Mercedes melhor, Aston Martin ainda melhor. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de, porque estavam prestes a entrar no ar no programa de recepção do Grande Prémio, de ouvir o Cool Down Room, que é aquela salita onde eles se sentam antes de ir ao pódio, em que o Lewis Hamilton se senta na cadeira errada, não é isso que vem ao caso, e comenta, estavam os três, claro, três campeões do mundo, a falar de corridas, que é uma coisa muito interessante sobre o carro. O teu carro é duro, o meu é assim, o teu é assado. E às tantas estão a ver as imagens, não é? De coisas que não viram, por exemplo, aquela saída do Kevin Magnussen por cima da relva, etc. Estão a ver coisas que não viram. E às tantas o Lewis Hamilton diz qualquer coisa como a tua traseira, tradução livre, não é? A tua traseira é incrível. A deles também, mas a tua, para o Max Verstappen, é incrível. E depois acrescenta, Our car sucks in low speed corners. Uhum. Portanto, o nosso carro basicamente é uma porcaria em curvas de baixa velocidade. E aqui no Canadá havia muito.
Mas essa é a questão interessante do Mercedes, porque de facto ele disse isso e a equipa também referiu que o carro tem esses problemas nas curvas de baixa velocidade. Aqui no Canadá há algumas. Não é o Mónaco, obviamente, não tem ganchos muito apertados, ainda que tenha um gancho, mas a verdade é que eles deram a volta por cima. Deixa-me só voltar ao Sérgio Pérez, e para se perceber bem aquilo que aconteceu ao Sérgio Pérez nas últimas três corridas, do grupo da frente só há um piloto que marcou menos pontos que o Sérgio Pérez, que é o Charles Leclerc, e até há um piloto que não é desse grupo da frente, o Ocon, que marcou mais pontos que o Sérgio Pérez nestas corridas. Portanto, acho que isso explica bem aquilo que tem sido este momento do Sérgio Pérez nos três últimos grandes prémios, desde que não houve grande prémio em Imola. Voltando à Mercedes, o Hamilton faz uma brilhante corrida com um carro que, de facto, não valia aquilo que valia o Aston Martin, não valia aquilo que vale o Red Bull. E faz uma brilhante corrida na perspectiva também de saber gerir os pneus da melhor maneira. Verdade que essa gestão dos pneus teve o limite do próprio carro. E a determinada altura na fase final da corrida, quando o Alonso já andava a fazer lift no Kelsey, e agora já se sabe...
A minha pergunta é a seguinte.
Já se sabe que foi apenas um erro de leitura de dados que levou que a equipa lhe pedisse para fazer o lift no Kelsey, porque estavam a ter, digamos que, informações sobre o consumo do carro que não eram verdadeiras. Mas mesmo nessa altura o Hamilton já não tinha pneus para atacar Alonso, portanto aí viu-se a fragilidade do Mercedes naquele circuito, naquelas condições e numa altura, e essa é a parte que eu não consigo entender, quando a temperatura da pista, que nunca foi muito elevada, verdade, mas no final da corrida o céu fechou completamente outra vez e a temperatura da pista voltou a baixar de forma substancial. E aí o Mercedes voltou a não ser tão eficaz na perspectiva de ir buscar Alonso, dar mais luta a Alonso. Mesmo a fazer lift and coast, Alonso acabou por controlar as últimas voltas da corrida.
Mas a minha pergunta era precisamente, e foi o Lewis Hamilton e a Mercedes que estiveram brilhantes a acompanhar o Aston Martin, ou foi o Fernando Alonso que andava a tentar evitar que se rebentasse alguma coisa por causa de um problema que na verdade não era
não
um problema,
existia,
mas já
sabemos
a posteriori naturalmente, porque há uma altura em que ele diz, calma que eu quero ganhar isto, foi mais ou menos isso que ele disse via rádio ao seu engenheiro, e em situações normais, se ele não tem dado aquela pancada no muro, se teria tentado ir atrás do Max Verstappen, e então talvez... Andamos aqui no jogo dos Cis, que não é bonito, mas talvez o Mercedes não estivesse tão em cima dele.
O Aston Martin é claramente mais competitivo que o Mercedes ainda, apesar da evolução do Mercedes, mas a verdade é que o Aston Martin também evoluiu nesta prova e vai evoluir na próxima com o desenvolvimento destas novidades que trouxe para esta prova. O Mercedes, quando o Hamilton diz que o carro é mau nas curvas lentas, ele ainda está à procura, ainda está à espera do próximo pacote de evoluções, sim, que em princípio chegará em Silverstone e que pensa ele que resolverá um pouco desta fragilidade do carro, porque há uma área que ainda não foi mexida, que foi precisamente aquilo que ele elogiava no Red Bull, que é a suspensão traseira e todo o funcionamento da traseira do carro. E é aí que ele espera que o Mercedes melhore e que também lhe permita uma melhor gestão dos pneus. Eu dá-me a ideia que ontem o carro, ele há uma fase em que ataca e reduz muito a diferença. Ele está para aí a 4 ou quase 5 segundos do Alonso na última fase da corrida, quando monta o último jogo de pneus. E consegue reduzir isso até a segunda e meio, portanto faz ali um ataque forte. É verdade que o Alonso está a tentar gerir uma coisa que pelos vistos não existe, mas faz ali um ataque forte, mas com isso também acaba por desgastar brutalmente os pneus, e calculo que tenham sido mais também os pneus traseiros da sofrer, e ele espera que as próximas evoluções que permitam que o carro se torne mais rápido e mais eficaz também nas curvas lentas, até porque o carro nas curvas rápidas já não é mau de todo, e se calhar vamos ver isso agora na próxima corrida no Red Bull Ring, pode ser que o Mercedes seja um carro interessante. Mas o Red Bull, obviamente, que também teve aqui uma evolução muito importante. O Red Bull, desculpa, o Aston Martin
teve, e foi sabes que eu fiquei com a ideia que a forma como o Aston Martin fez o trabalho num carro que tinha muitas evoluções, houve uma sessão que não houve, não é? Houve, não havendo, não é? O FP1 não houve.
Uma sessão que não houve.
E eles conseguiram, mesmo naqueles 90 minutos, não vamos contar sequer aqueles 3 minutos ou 4 iniciais do FP1, que não contam para nada, mas naqueles 90 minutos do FP2, que depois até foram um bocadinho menos, porque começou a cair aquela chuvada fortíssima, no final eles conseguiram fazer um trabalho muito interessante para perceber o carro, sobretudo para perceber o carro. E acho que este carro tem evolução. Não ouvi o Fernando Alonso falar de uma coisa que, pelos vistos, é uma das principais armas do Red Bull, que é a capacidade de o carro se manter sempre estável em termos de formatação face ao sol, tanto na travagem como na aceleração. Portanto, não pica na travagem, não levanta à frente na aceleração, tipo um barco. Verdade que são coisas que nós não conseguimos ver a olho nu, mas que os dados de telemetria e outros dos carros dão para perceber. E, pelos vistos, o Red Bull, nesse aspecto, continua intocável. O Alonso tinha falado, já não lembro qual foi o grande prémio, mas acho que é em Miami, em que ele falava exatamente disso, que o Red Bull ainda lhe faltava conseguir chegar a esse nível. O Aston Martin ainda lhe faltava chegar a esse nível. Não sei se este Aston Martin já não estará mais perto também aí desse nível do Red Bull. Se calhar no caso da Mercedes ainda não estão lá, mas como o Sérgio dizia, faz parte ainda de uma futura evolução, se calhar, o resolver dessa situação para estar ainda mais perto dos Red Bull. Vamos ver.
E talvez precisemos de uma pista com menos ressaltos.
Esta tinha um bocadinho de ressaltos a mais, mas eu estou curioso para ver, não só por causa das curvas rápidas, o Red Bull Ring, mas também por causa dos três, sobretudo há uma travagem muito forte, ainda que a da reta da meta também seja, mas há a travagem forte para a curva número 3, e eu estou curioso de ver como é que os Mercedes se comportam aí, não só na travagem como depois em aceleração, porque acaba por ser um momento fundamental para ganhar velocidade, para depois chegar à curva número 4, e também há uma ligeira travagem, mas nem pouco mais ou menos é igual, e depois toda aquela zona fluida até ao final, com as duas curvas que são para o lado contrário do que é habitual no Red Bull Ring, e sobretudo as duas curvas finais, eu não sei se o Mercedes não pode fazer uma gracinha no Red Bull Ring, se conseguir obviar essa falta de capacidade de tração que existe um bocadinho à saída da curva 1 e depois também da curva 3.
Não, deixando só ser um bocadinho de mancha-prazeres, que é, nós estamos aqui a falar da evolução do Aston Martin e da Mercedes, convém dizer que ainda há uma evolução grande que a Red Bull está a preparar para Silverstone,
sim.
É a única evolução que vai fazer este ano, porque o que tem feito agora são pequenos retoquezinhos, que não introduziu nenhuma evolução no RB19, que há de introduzir em Silverstone. E se funcionar, lá vão eles outra vez.
Lá vão embora outra vez. Verdade que se nós olharmos para as evoluções que são apresentadas ao início de cada grande prémio, no caso da Red Bull, a grande maioria são circuito, relativamente ao circuito. São peças que funcionam por causa daquele circuito e das características do mesmo. Não são evoluções, vamos chamar, competitivas, como aconteceu agora com a Aston Martin, como aconteceu no grande prémio anterior com a Mercedes, ou também neste grande prémio com a Williams. Falta isso, por opção, por incapacidade financeira, tendo em conta os limites que têm, por incapacidade de uso das horas de túnel dentro de CFD, que não lhes permite tanta margem de manobra, no caso da Red Bull, não lhes permite tanta margem de manobra, não sabemos, e acho que a equipa não irá dizer, mas a verdade é essa, é que falta essa evolução, que eles já prometeram, entre aspas, para Silverstone. Pode não funcionar também. Deixa-me só regressar rapidamente a 2021. Em 2021 nós sentimos que no início da temporada o Red Bull era melhor que o Mercedes. E a partir do meio da temporada, aquilo que foi a evolução, apesar das duas equipas continuarem a trabalhar no desenvolvimento do carro, mesmo pondo em causa, pensávamos nós, o carro de 2022, que era um carro novo, e eles conseguiram trabalhar isso muito bem, já havia limite orçamental em 2021, convém não esquecermos, mas a determinada altura, sobretudo nos últimos grandes prémios, ficou a ideia, e não foi só a questão do motor do Brasil, ainda que esse motor do Brasil tinha sido muito importante, ficou a ideia que o trabalho feito pela Mercedes nessa fase final em termos de desenvolvimento do carro tinha sido melhor que o da Red Bull. as razões para tal podem não ser só de engenharia, podem ser também elas financeiras. Se calhar a Red Bull já tinha percebido que aquilo que aconteceu depois com a verificação do teto orçamental e o ultrapassado do teto orçamental já estava a acontecer e tiveram de pôr travão de alguma forma, mas não iremos nunca saber se aquilo que eu estou a dizer, que é mera especulação, pode ou não ter sido verdade. Mas fica a ideia lançada para que se pense nisso.
Voltamos a 2023 e voltamos àquele primeiro terço da corrida em que o George Russell deixou uma jante e uma parte do humor próprio no muro à saída da curva 9. Entrou o safety car, pararam os da frente para montar pneus e os Ferrari não pararam, o que na altura parecia, não vou dizer descabido, mas parecia errado. Então, mas eles não param e, ao fim e ao cabo, acertaram bem na estratégia que tinham planeado para esta corrida. Então, porquê é que parece pouco, mesmo assim?
A mim não me parece pouco.
Charles Leclerc diz no final da corrida: ok, mas estamos a 20 e tal segundos dele.
Estou a 20 e tal, sim, está bem, estou a 20 e tal segundos, mas também tenho que ver. Eu acho que a Ferrari fez uma boa corrida.
Estou a perguntar é porquê que para os tifós e para o público em geral parece pouco.
Vamos com calma. Eu acho que, no geral, a Ferrari fez uma boa corrida, fez um bom domingo, estragou tudo no sábado, portanto, comprometeu o domingo com um péssimo sábado. E, portanto, partindo do péssimo sábado que teve, as suas esperanças para domingo já estavam comprometidas. E, portanto, nunca poderiam esperar estar na luta lá na frente. Dito isto, acho que eles fizeram uma boa corrida, perderam muito tempo entalados ali num comboio do DRS, de onde não conseguiam sair, e perderam muito tempo para os homens da frente. E depois também tiveram que rodar mais devagar do que o potencial do próprio carro, para fazer uma gestão de pneus que lhes permitisse fazer só uma paragem. Quando tu te comprometes com uma paragem, tens que andar mais devagar do que os pilotos que se comprometem com duas paragens.
Comprometeram-se para ganhar as posições em pista.
Em ritmo de corrida, sim. Sim.
Para ficar à frente da altura do Ocon, etc.
Sim. Se, vamos atirar um número para o ar. Um piloto que vá fazer duas paragens pode rodar em 1.20. Um piloto que vá fazer uma paragem tem que rodar em 1.22. Porque não pode esforçar os pneus, portanto tem que rodar mais devagar. E, portanto, vai perdendo tempo, que espera depois compensar com o tempo ganho, com a paragem que não tem que fazer nas boxes. Isso, juntamente com o tempo que eles perderam, e de facto aí perderam muito tempo, naquele comboio do DRS, o Leclerc e o Sainz andaram ali metidos, atrás do Ocon. Acho que foi um dos dele. Era o Ocon, os McLaren.
Um à frente durante o tempo?
Sim. O Hülkenberg andaram ali atrás deles e, no entanto, tinham um carro que era muito mais rápido que qualquer carro deles. Eles na sexta-feira tinham mostrado que estavam rápidos em simulação de corrida, estavam rápidos. Eles não têm, eu estou convencido, mas não vale nada, é só para mim. Eu estou convencido que, se eles não têm desgraçado a sua vida no sábado, que eles poderiam ter estado lá na frente a lutar com o Alonso. Já nem quer dizer que eles poderiam ter lutado com o Verstappen, mas até desconfio que sim, mas não vamos tão longe. Mas pelo menos a lutar com o Alonso tinham estado de certeza absoluta.
Tenho várias dúvidas, tenho muitas dúvidas. Aliás, tenho muitas dúvidas e por duas razões. Acho que a única coisa boa neste...
Muitas dúvidas, mas só duas razões.
Por várias razões. Há duas coisas que me levam a pensar assim. Uma é, porque é que os Ferrari não conseguiram passar os outros no comboio do DRS? Se eles tinham, de facto, mais velocidade de ponta, mesmo com o...
É manifestamente difícil, mesmo assim.
Pronto. Não foi difícil ao Alonso passar o Mercedes do Hamilton, não é? Verdade que não havia comboio do DRS, mas não foi difícil. A determinada altura, o Alonso conseguiu fazer a ultrapassagem. A minha dúvida é essa. Vamos supor que o Charles Leclerc e o Carlos Sainz têm conseguido sair mais à frente. Se calhar, até misturados ali entre o Aston Martin e o Mercedes, teriam conseguido dar a luta que Hamilton deu a Alonso, ou ao contrário, se lá tem estado em cima, eu tenho muitas dúvidas, porque os Ferrari foram muito regulares, e é isso que eu acho que é a declaração do Charles Leclerc. Eles foram muito regulares, tiveram um lado positivo que foi não desgastaram tanto os pneus e de forma tão rápida como tem acontecido na grande maioria das provas, mesmo andando no comboio do DRS, atrás dos outros, a verdade que mais devagar, mas mesmo nessa situação, eles não desgastaram tanto os pneus, de tal maneira conseguiram fazer um primeiro stint de médios longuíssimo, muito mais do que a grande maioria, mas não tinham ritmo competitivo. Olhando para o volta a volta, mesmo quando os dois já estiveram sozinhos, ou já estavam sozinhos, não havia ritmo competitivo, mesmo na gestão dos pneus, para fazer tempos iguais aos de Hamilton, Alonso e, claro, Verstappen.
Não podes comparar os tempos.
Posso, a partir do momento em que eles trocam os pneus. E aí posso comparar. E não há ritmo competitivo nos dois Ferrari. Não há. Eles estavam no sítio certo. O quarto e quinta posições...
A quantidade de voltas que eles têm que fazer não são as mesmas.
Eu sei que não são, mas eles estão...
Lembro que não é comparável. Atrás deles estava o Pérez de médios, que também não os apanhou.
Mas isso é outro problema, isso é um problema Pérez. O Pérez andou sempre muito mal, comparativamente aos outros, andou sempre mal. Se tu olhares para os tempos por volta do Charles Leclerc e do Carlos Sainz com os pneus duros no final, eles montam os pneus duros mais tarde que os outros tinham montado os pneus duros.
Sim, mas os duros também chegam, ainda para mais com a temperatura a baixar, como disseste.
Verdade.
E o Ferrari já tem esse problema originalmente.
Verdade. Mas isso é o conjunto.
Mais cedo do que o Pérez, do que o jogo médios até.
Sim.
Mas montaram mais cedo do que o Alonso e o Hamilton montaram o último jogo.
Sim,
portanto, tiveram que fazer mais voltas.
Sim,
tinham pneus mais velhos do que mais.
Mas
do que...
comparativamente aos tempos iniciais no primeiro jogo de duros, a diferença não existe a favor da Ferrari, existe a desfavor da Ferrari. Por isso é que eu acho que
tem
a única
que
coisa.
Mais os pneus. Pera. Tem mais voltas. Sim, para fazer.
Eu percebo que sejam os pneus. Estes pneus têm que ir até ao fim. Eu não posso iniciar o stint a fazer dois pneus.
É uma corrida
abaixo.
A gerir pneus, basicamente, enquanto os outros não.
Como assim? Nos pneus duros? Nos pneus duros eles acabaram por fazer mais ou menos as mesmas voltas que os outros fizeram com o primeiro jogo dos pneus duros. E com um carro muito mais leve.
São duros, mas não duram para sempre.
Eu sei que não duram para sempre. Agora, não acho que a Ferrari tenha feito uma corrida extraordinária, a não ser na forma como geriu os pneus, e nunca tinha feito este ano. Não tinha ritmo para lutar pela, nem sequer pela segunda posição. Os tempos por volta demonstram isso. Mesmo quando já estavam sozinhos a fazer gestão, há uma grande diferença. E acho que a declaração...
A pergunta do parecer pouco.
E a declaração do Charles Leclerc, na minha opinião, é exatamente essa. Por muito que nós fizéssemos, por muito que nós inventássemos em termos de tática de corrida, por muito que o carro tivesse evoluído na forma de gerir os pneus e nos permitiu fazer uma coisa que normalmente nós não conseguimos fazer, que é fazer menos paragens que os outros, não tínhamos ritmo. E, de facto, a mim pareceu-me que não tinham ritmo. Vamos ver agora, nas próximas provas, vamos ver quando chegar a famosa suspensão.
Cheira-me que a próxima prova não é boa.
Não, a próxima prova não, mas eu estou mais a falar de Silverstone. Para mim... A Ferrari faz um bom resultado de conjunto, verdade, até é a segunda a marcar pontos. Se somarmos os pontos de cada um dos dois carros das equipas diferentes, eles só não fazem tantos pontos quanto a Red Bull. Mas no resto
e a
fazem...
pergunta do parecer pouco, porque de facto parece pouco. O Albon, sensacional ou simplesmente não teve nada de simples aquilo que ele fez, mas é tirar, é a forma perfeita de tirar partido do carro que tinha a melhor velocidade de ponta, porque era, o Ocon bem tentou e era impossível ultrapassar. Falando nisso, aquela asa do Ocon,
eles verificaram a asa do Gasly, não verificaram a do Ocon, e estava tudo bem em termos de asa, estava tudo bem. A do Ocon não verificaram.
A do Ocon é que eu não estou um bocadinho.
Pois não, banava muito, um bocadinho.
Mas chegou ao fim.
Chegou, e o Norris estava com medo que ela se partisse, mas não partiu.
Um bocadinho a meter pressão.
O Albon, eu acho que foi sensacional. Com todas as atenuantes, foi a defender, não foi a atacar, seja como for. Estávamos a falar disto a propósito da Ferrari. Ele também teve que fazer uma gestão ainda mais brutal dos pneus que tinha.
O Albon é aquele caso de quando não se pode ganhar o gás para a frente, tem que se defender aquele que se tem. Para a frente não havia ninguém, já se tinham ido todos embora. Então é agarrar-se ao que se tem, e acho que ele foi brilhante na forma como se defendeu, como defendeu aquele sétimo lugar, e principalmente a quantidade. Ele fez 58 voltas com aquele jogo de duros, sempre a grande parte do tempo que o Ocon estacionado dentro da tampa do motor.
Sim.
Basicamente.
E há reboque. O Williams tinha um gancho. Tinha um gancho.
Deixa-me passar.
Eu acho que isso mostra um controle emocional tremendo da parte do Albon, que é uma das características que eu admiro no Albon, é o seu controle emocional, que consegue estar sob aquela pressão, aquelas voltas todas, e como se estivesse a andar sozinho. Eu acho que ele até comete mais erros quando anda sozinho do que quando está assim naquela situação. Uma corrida fenomenal.
Não sei se vocês ouviram, desculpa a interrupção, no finalzinho, depois do pódio, etc., fizeram a reposição do rádio, do team radio, portanto, da comunicação rádio, quando o Albon corta a meta e celebra e diz, um agradecimento para toda a gente na fábrica, e nós falámos dos problemas que tem o Williams e os 20 anos de atraso que tem. Para toda a gente na fábrica que trabalhou para isto, para a atualização funcionar bem no carro, para o carro funcionar bastante melhor. E o James Vowles responde-lhe e diz palavras muito bonitas que tu tiveste para toda a gente que trabalha na equipa. Fico agradecido por isso e vou ligar a não sei quantos, cá de ser a secretária deles ou quem trata das viagens, dizer para cancelar o meu voo, cancelar o táxi. E não disse o resto da frase, mas basicamente ele não ia para o aeroporto, queria lá ficar a celebrar o resultado com ele. Pode ser só metafórico ou figurado, mas pelo menos é bonito.
Pedro, o Sérgio falou naquilo que é a capacidade de corrida do Alex Albon. Nem sequer vamos falar na rapidez, porque aqueles rapazes andam todos demasiado rápido para pormos sequer em causa ele ser rápido ou não. Vamos falar noutra coisa, que é isso mesmo, é a raça. Ele gosta de competir. E de cada vez que tem competição direta, ele não gosta de fazer corridas sozinho, gosta de competir. E quando compete, raramente faz um erro. E ontem aquilo que aconteceu foi isso mesmo. Ele sentiu-se pressionado pelo Esteban Ocon, mas não só, mas sobretudo pelo Esteban Ocon, uma quantidade de voltas. Eu estava a ver aqui as voltas que o Esteban Ocon ficou na traseira do Alex Albon. Foi, de facto, desde a volta... E agora onde é que está? Está aqui. Foi desde a volta 54 até ao final que ele atacou sempre. E sempre de forma muito... Não, é um bocadinho mais. Espera, desculpa. Sim, desde a 54.
Empresta-lhe o telefone.
Mas estes números estão muito pequeninos. E ele gostou disso, ele gosta disso. Ele gosta dessa...
Sim, do pressing, de estar pressionado.
Nem é mais do que isso, é o sentir que está entretido com qualquer coisa. Já vimos isso algumas vezes. O objetivo até pode ser um objetivo até mais solitário. Aquilo que aconteceu em Melbourne com os pneus, ir até ao final com aqueles outros pneus, até foi um objetivo solitário, mas parece que precisa de ter esse objetivo para as coisas funcionarem bem. E ontem, de facto, fez uma corrida incrível. É o piloto do dia, exceção feita ao Verstappen. Se tivermos... Alonso fez uma grande prova, fez. Hamilton fez uma grande prova, sem dúvida alguma. Mas o Albon, com os meios que tinha, na situação em que esteve pressionado, com um carro que tem algumas deficiências, ainda que tenha dado nitidamente um passo em frente com esta evolução, ele faz uma corrida de se lhe tirar o chapéu. Pronto, o sétimo lugar nesta prova devia valer mais pontos. Não vale, a gente sabe, mas devia valer mais pontos.
Ainda a propósito da Williams, motivos para sorrir por um lado, pelo outro ficou sem o Logan Sargeant, que avariou bem cedo, ficou em branco. Entretanto, levantou-se, não é um tumulto, vá, mas levantou-se um rumor, não é? Alimentado, a ignição dada pela comunicação social, não em Inglaterra, mas na Alemanha, mas altamente inflamada em Inglaterra, porque o Mick Schumacher esteve a falar à RTL e terá dito qualquer coisa, ou não é terá dito, disse qualquer coisa como eu estou preparado, basicamente, ele disse isto. Então toda a gente começa a dizer, ui, o Mick Schumacher para o lugar do Logan Sargeant, que isto vai já acontecer. O que ele disse à RTL foi... O início de 2024 será a altura ideal para eu voltar a competir na Fórmula 1. E esta frase não diz, eu vou competir, eu vou ter uma equipa, eu já estou no lugar de alguém. Inclusive há uma altura em que ele acrescenta, a Fórmula 1 tem contratos e eles têm tendência a serem todos cumpridos até ao fim. Qual é a necessidade de começar a achar que ele vai para o lugar do Logan Sargeant quando nada nos indica que isso pode acontecer? Não há necessidade disto.
É a não notícia.
Mas a propósito disto, estes senhores trabalharam em jornais muito antes de eu começar a trabalhar no ramo, e eu, o Mário Guerreiro, que foi o meu primeiro diretor, disse-me uma notícia nunca começa por não. E esta notícia começaria por: não há hipótese do Michael Schumacher, do Mick Schumacher, peço desculpa, substituir o Logan Sargent por agora. Sim. Pode haver, se tal.
Pois é. Faz-me lembrar cá a anedota do tipo que foi responder à entrevista de emprego que exigia conhecimentos, que se falasse inglês e conhecimentos de mecânica, e ele diz que não sabe falar inglês nem sabe nada de mecânica. Vim só cá dizer para não contarem comigo. É um bocado isso, não é? Tipo, a notícia é: não, o Mick Schumacher não vai substituir o Logan Sargent. Tipo, ok. Por aqui.
Vamos aguardar serenamente, porque o Mick Schumacher pelo menos dá a entender que existe um plano e que ele pode vir a ser concretizado no início de 2024. Também está em branco o Nyck de Vries, que teve um episódio engraçado, estou obviamente a colocar em termos metafóricos, na luta com o Kevin Magnussen, em que queria mesmo ir, e depois foram os dois parar à escapatória para manobras de estacionamento. E com isto, o Albon faz a corrida que faz e a AlphaTauri está em último. Isto era um episódio à espera de acontecer?
Eu acho que era. E começa a demonstrar que há de facto um investimento menor. Não sabemos as razões. Sabemos que a determinada altura houve a hipótese da AlphaTauri ser vendida. Depois houve a decisão que isso não iria acontecer e que iria manter-se no universo Red Bull. Será que nesse tempo de decisão entre ser vendido e não ser vendido houve um menor investimento? Parece-me sim. Nós olhamos para as evoluções dos carros. O AlphaTauri já teve algumas evoluções, mas são evoluções pequenas. E o carro já não começou muito bem. Apontou-se muito cedo, se calhar, o dedo ao Nyck de Vries, apesar do Nyck de Vries ter feito alguns grandes prémios abaixo daquilo que nós estávamos à espera. Mas se calhar não é só um problema do neerlandês, é também um problema de toda a equipa. Será que com este cair para o último lugar da classificação, é verdade que vão beneficiar de mais umas horas de túnel de vento e de CFD, já não vai fazer grande diferença, mas com a decisão de não haver venda, de haver uma aposta, de haver uma renovação, de enviar parte da estrutura da equipa para a Grã-Bretanha, a AlphaTauri este ano ainda vai ter evolução? Eu acho que este ano se calhar já não vai a tempo de haver muita evolução. Pode acontecer um resultado igual a este que a Williams teve num grande prémio, pode acontecer. E se calhar no final do ano eles até podem não ficar em décimo nem em nono e até podem ficar em oitavo. Mas houve evolução nesta AlphaTauri relativamente ao ano passado? Não houve. A razão para não ter havido evolução foram aquelas que eu referi. Acho que se calhar é uma mescla de todas essas razões. Agora, o que interessa perceber é se, a partir do momento em que volta a haver este reinvestir na AlphaTauri por parte do universo Red Bull, se vai trazer diferença. Porque se nós virmos bem, nos últimos anos a AlphaTauri tem andado sempre muito cá para trás, não é? Fica em sétimo, em oitavo, o último lugar não é o lugar da AlphaTauri. Até pela estrutura que tem, não é o lugar da AlphaTauri. E isso pode ser que faça soar as campainhas de alarme lá para os lados da estrutura diretiva da Red Bull.
Objetivamente, desinvestimento?
Eu acho que houve. Acho que houve desinvestimento na altura em que, quando tu queres vender uma
equipa... Não, agora. Ninguém investe porque estão à espera de vender a equipa, é isto?
Não, agora já não. Agora já decidiram que não vão vender a equipa. Não é? E, portanto, será a altura de voltar a investir. A AlphaTauri serve de sinergia para com a Red Bull, a equipa principal.
Como?
Hoje em dia,
se
acho
não
que
vai sim. Para a Inglaterra?
Pois, não sei. Vamos ficar à espera.
Se serviço de sinergia, até é útil que se seja.
Que seja em último, é verdade, não é? Verdade.
Sim, mais horas de túnel de vento e de CFD, é verdade.
Mas muito não bem. Me parece que tenha sido essa a razão. Às vezes a Fórmula 1 tem aquelas situações que nos escapam completamente e que parecem impossíveis de acontecer e afinal, olha, era isso mesmo. Mas não me parece que seja este o caso.
Está na hora do Sabia Que. Sabia Que, provavelmente já sabe, já está careca de saber que vai haver um Red Bull a andar nas ruas de Lisboa. No próximo domingo corre o showrun da Red Bull na capital. Estamos a ver algumas imagens de alguns dos showrun que foram feitos com o Red Bull em cidades do mundo inteiro. O acesso é livre para o público em geral. O paddock abre às 9 da manhã e depois há animação até às 6 da tarde num dia incrível, ainda para mais parece que vai estar uma meteorologia daquelas de leva o fator 50 e besunto-se todo antes de sair de casa. David Coulthard vai estar cá a guiar o Red Bull de Fórmula 1. O David Coulthard, que já participou para aí numa dezena destes showruns em várias cidades do mundo inteiro, e vai estar também, fica prometido, à conversa com a Sport TV. Não sendo uma novidade, porque já houve um showrun há uns anos organizado pela Renault, não deixa de ser um espetáculo apetecível para ver, sobretudo entrada livre aqui nas ruas da cidade, dia bonito, sol e calor. É,
para quem nunca viu um Fórmula 1 ao vivo a andar, obviamente não vai estar a andar como se anda numa pista, mas é sempre vibrante para quem gosta de Fórmula 1 ou para quem tem o sonho de ver um destes carros e não tem a oportunidade de ver um grande prémio. É sempre interessante.
Essa última exibição que fizeste referência foi do Renault há 15 anos, com o Lucas Di Grassi a guiar o RS27 na Avenida Liberdade. Na altura estiveram, segundo os números oficiais, cerca de 115 mil pessoas a assistir a essa exibição. Acredito que, tendo a Fórmula 1 reinado algum interesse muito nos últimos anos, se calhar vamos ter uma enchente maior na zona de Belém e vamos poder apreciar exatamente este senhor e o RB7, por acaso com o motor Renault também.
Sim, lá está.
Lá está, aí a analogia, com o motor Renault, naqueles runs, acho que vão ser 3 runs que o David Coulthard e o RB7 da Red Bull vão fazer.
Mas depois há mais uma série de carros.
Sim, há muito mais coisas. Muito
uns
mais
drifts coisas. E umas motos. Sim.
Fumo, muito fumo.
Uma festa que vai durar várias horas e que até pode começar mais cedo, porque haverá outros níveis de entretenimento durante o dia do próximo domingo, num fim de semana em que não há Fórmula 1, portanto, mil e uma razões mais para vir até a Lisboa, ir até à zona de Belém ver esta exibição da Red Bull.
Prometeram-me.
Ele entre o, para quem conhece, ele entre o Museu dos Coches e o CCB, é onde ele vai andar. Uhum.
Prometeram-me um carro para eu guiar, não sei se já se arrependeram ou não, mas ainda não me disseram nada.
Tinha que ser um belo lugar.
Estava ali à porta. Não, estava ali à porta o carrinho do supermercado.
Ah, era esse? Era. Então não vou. Deixem estar. O indicativo do início deste grelha de partida podcast, mas ainda não chegamos ao fim. Porque eu tenho que vos lembrar que este fim de semana há mais competições motorizadas. Já agora, o Showrun Red Bull, para acompanhar, se não puder ver ao vivo, através da emissão da Sport TV, naturalmente estaremos no local para acompanhar e levar tudo até si. No próximo fim de semana, agora vou pedir a vossa ajuda, volta a haver MotoGP em Assen, é chamada Catedral da Velocidade. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de se aperceber do que aconteceu no final da corrida de MotoGP em Sachsenring. Só as Ducati ganham tudo, etc. Foi a luta entre o Bagnaia e o Martin, foi absolutamente espetacular.
8 Ducatis nos nossos
primeiros. Espera-se mais em Assen, pode ser aborrecido para quem não gosta das Ducati, mas estão a andar incrivelmente e mesmo as equipas não fábrica têm uma moto que anda e anda muito, como se viu neste fim de semana. Portanto, vão correr em Assen. João Carlos Costa, o Rally Safari Quênia ainda é o Rally Safari Quênia original, é muito diferente.
Tem animais
selvagens.
Tem, isso continua a ter tudo, até começa no, digamos que o parque de assistência é nos terrenos da instituição do Quênia que, no fundo, regula a vida selvagem. Mas, tirando isso, é um rally que agora tem rondas, tem troços de classificação. Não é que os outros no passado também não tivessem, mas era muito mais em linha, tu ias do ponto A ao ponto B. Agora não, até tem duplas rondas, é uma coisa mais à europeia. Mas continua a ter aquelas características do safari, que é quando não está fecho-fecho, ou seja, quando não está calor, o que é que acontece? Que é o que vai acontecer? Exatamente, está lama. E há verdadeiros lagos de lama em algumas das classificativas, não vai ser fácil. Temo pela Toyota, apesar de no ano passado as coisas terem corrido muito bem à Toyota, mas a Toyota e a Ford na Sardenha, com lagos mais pequenos, com ribeiros só de água, tiveram alguns problemas. Vamos ver se a Hyundai consegue ganhar. Rovanperä ganhou ano passado, aprendeu com os erros da primeira edição. O Rally Safari voltou ao Campeonato do Mundo em 2021. Rovanperä liderou boa parte do rally, depois teve problemas no final, tal como o Thierry Neuville. O ano passado resolveu isso tudo e ganhou. Agora vamos ver. O campeonato está com o Rovanperä a dominar, verdade. O Thierry Neuville subiu a segundo com a vitória na Sardenha. A Hyundai parece bem nos troços de terra. Tínhamos ficado com a ideia no Rally de Portugal que os Toyota tinham recuperado digamos, das dificuldades que tinham tido nos rallies mais duros, mas de piso europeu com mais rocha a ficar ao de cima, e recuperaram, porque o Rally Portugal teve muita pedra solta, muito calhau e até umas eiras, a determinada altura havia umas eiras. Vamos ver, acho que pode ser um bom rally, e, por exemplo, ver a exibição do Lapi, que nunca fez o Safari, por exemplo, vem de três lugares no pódio em três rallies consecutivos. Acho que é interessante, e vai ser interessante ver ao longo do fim de semana, não só o MotoGP como o Rally Safari no Quénia aqui na Sport TV.
Rally em África, Mundial de Rallies em África.
Transmissão MotoGP, total, convém transmissão voltar. Total,
não perca. O MotoGP nos Países Baixos, também nos Países Baixos o DTM, mas no circuito de Zandvoort, onde vai estar a F1 Academy também, a competição das meninas. A NASCAR volta. Teve um fim de semana de interregno, parece impossível, não houve NASCAR durante uma semana. Está tudo ligado às máquinas, já não aguento.
Volta em Nashville, não é?
Cup e Xfinity em Nashville, Tennessee. Sim. E as Trucks em Mid-Ohio. Uhum. Espero não estar enganado. E o IMSA corre em Watkins Glen.
Exatamente.
At the Glen. Ainda tem condições para isso?
Tem, completamente. A corrida de 6 horas é uma das corridas do campeonato de resistência do campeonato IMSA. É um campeonato só para as provas de maior duração. É o campeonato, ou as provas do campeonato onde há 3 pilotos, até há 4, por exemplo, nas 24 horas de Daytona em algumas equipas. Vamos ver o que é que o Filipe Albuquerque consegue fazer. As coisas estão bem para os Acura parecem eficazes nas provas de longa duração, até parecem mais fiáveis do que os outros carros da concorrência. Esta é uma corrida de 6 horas, portanto será uma boa oportunidade para o Filipe regressar às vitórias e de alguma forma entrar outra vez, se não é que ele não esteja, porque está na luta pelo título. O João Barbosa vai andar de LMP3 também.
Muito bem, e também nos Estados Unidos e na América do Norte, a Fórmula em Portland. Não esquecer que este fim de semana tem lugar o Showrun Red Bull em Lisboa, a acelerar, um Fórmula 1 a acelerar pelas ruas da cidade. Vou agradecer ao João Carlos Costa e ao Sérgio Veiga terem estado connosco, marcando o encontro para a próxima semana. Não perca as emissões na Sport TV e consulte a programação em www.sporttv.pt ou então seguindo as redes sociais da Sport TV. Obrigado por terem feito companhia e até para a semana.